Ontem se falou que quando se faz um aborto, o ser tem que retornar para onde veio. E assim é interrompida a sua vida, interrompido o seu processo de evolução. E uma pessoa estranhou, porque diz: como pode um ser que ainda não está encarnado retornar? O nascimento físico é a última etapa do nascimento sobre a Terra. Antes do nascimento físico, e muitas vezes antes dos 9 meses que se passam, o ser já está coligado. Isto nos nascimentos organizados. Isto quando há uma organização no nascimento. Então, muitas vezes, quando há uma organização, a alma já está coligada com aqueles que vão proporcionar a sua encarnação. Então, já existe o fio de ligação. E quando a alma é evoluída, ela escolhe onde vai nascer e de quem vai nascer naquela encarnação. Isso não acontece em geral, mas existe isso também. Então a alma escolhe o ambiente, escolhe aqueles que vão dar a possibilidade dela fazer o que deve fazer aqui na Terra, e então começa a ligação para ela encarnar. Então a alma evoluída escolhe, porque aí ela vai buscar quem vai lhe dar a oportunidade de fazer o que ela veio fazer aqui. Porque, em geral, aquilo que nós chamamos de nosso pai e nossa mãe tem projetos para nós. E quase nunca tem a ver com aquilo que nós viemos fazer. Então a alma evoluída escolhe, justamente para evitar uma perda de tempo depois que está aqui encarnada. Agora, nem sempre isto acontece. Muitas vezes, quem se coliga com os chamados pais, às vezes está em pauta um processo kármico. Então, às vezes, é o karma que determina onde se vai nascer e de quem. Porque ali vai haver um processo kármico de purificação ou por outro qualquer motivo, ou por colaboração. Mas mesmo que seja um processo kármico, a alma está coligada desde o princípio. Quando há a fecundação, a alma já está coligada ali. De forma que qualquer aborto está mandando a alma de volta. O que acontece é que a alma coligada vai confirmando a sua coligação. Então ela vai encarnando aos poucos. E quando ela está completamente encarnada, aí então acontece o nascimento físico. De forma que qualquer tipo de aborto está mandando uma alma de volta. Está traumatizando uma alma, que tem que voltar, às vezes, violentamente, conforme o sistema que a pessoa usa para abortar. Conforme o sistema, a alma tem que voltar violentamente. E depois vai ter que ser tratada lá do outro lado pelos curadores internos. Em geral, a alma que é mandada de volta com esse sistema é porque ela fez isto em outras vidas. Então ela está equilibrando o que fez, experimentando o que ela fez. Porque aí ela aprende e quando ela retornar, ela não vai mais fazer abortos. Então ela vai passar pela experiência, ela vai ver como é, e aí ela já vai deixar de fazer, se ela chegar a aprender. Porque há almas que não estão muito abertas para aprender. Mas aquelas que estão abertas para aprender, quando experimentam isto, nunca mais vão fazer isto. Então isto é o que foi dito e, portanto, não é real que uma alma encarne na hora do nascimento físico. Na hora do nascimento físico, ela já deve estar completamente encarnada. Isso são os casos normais. Agora, há almas que por karma devem encarnar. E elas não querem encarnar, não estão dispostas a encarnar, porque guardam em si a memória de coisas passadas, quando elas não foram muito felizes aqui na Terra. Então, às vezes, elas não querem encarnar. E aí há almas que não ficam totalmente encarnadas. Mas pode acontecer o nascimento físico. Mas aí, logo na infância, se percebe que a alma não está totalmente encarnada. Os pais deveriam saber destas coisas, os pais deveriam se preparar. Eu não sei o que dizem nesses cursos de pré-matrimoniais, porque eu nunca fiz esses cursos e não sei o que ensinam lá. Mas os pais deviam estar preparados a respeito dessas coisas e não podem contar com esses estudos que se dão aqui na Terra. Nós temos que buscar estas coisas, temos que nos interessar, temos que procurar. E existem medicinas de caráter espiritual que sabem informar sobre essas coisas. E uma pessoa teve um sonho em que um centauro lhe entregava um arco e uma flecha. Então, isto pode significar que ela recebeu uma energia para atingir a sua meta espiritual. Uma pessoa pergunta: por que que se disse ontem que a gente tem dificuldade para lidar com crianças? Porque nós somos crianças. A humanidade é considerada uma humanidade criança. Então, como somos todos crianças, ou quase todos somos crianças, não sabemos lidar com as crianças físicas. Porque ontem foi afirmado que nós precisamos aprender a lidar com crianças antes de termos crianças em Figueira. Tanto assim que o plano nunca colocou crianças aqui. O que quer dizer isto? Que nós temos que aprender a lidar com as crianças, não? E não aprender à medida que lidamos, porque isto se faz com crianças menos evoluídas. Mas com uma criança mais evoluída, a gente deve saber lidar com elas para não atrasá-la. Compreende? Então nós temos que aprender a lidar com criança. Mas é preciso que a gente vá deixando de ser criança. Nós medimos a nossa criancice pela nossa idade física. Mas não é assim. Nós vamos ficando adultos na medida que temos encarnações. Então quem tem poucas encarnações é uma criança. E quem tem mais encarnações é mais adulto ou menos criança. Então a dificuldade de nós lidarmos com criança é porque somos crianças. Então teríamos que amadurecer. Teríamos que estar diante das leis espirituais como verdadeiros estudantes. E aí então vamos amadurecendo. Mas sem estar diante das leis espirituais, nós podemos ter uma idade, muitas encarnações e continuarmos crianças. Porque o que nos amadurece é o conhecimento de leis superiores. O que nos amadurece é nós irmos transcendendo as leis naturais. Irmos transcendendo as leis desta terra. É aí que vamos amadurecendo. Isto às vezes não é questão de idade. Nós podemos ter um bebê recém-nascido que seja um adulto. Depende de que tipo de encarnação ele teve e que encarnações ele teve. Então é muito delicado este assunto. E o plano nos poupa de graves erros. E é por isso que não manda grande número de crianças para cá. Porque o plano está nos poupando de fazermos graves erros. Então temos que ter intenção de aprender isto. E não basta a intenção. É preciso que a gente amadureça espiritualmente. Porque aí, amadurecendo espiritualmente, vai tendo a intuição de como lidar com cada um. Não só com as crianças, mas também com os adultos. É tudo uma questão de amadurecimento. E uma pessoa diz que lê muito os nossos livros, mas que ela nem sempre consegue entender a mensagem. Então, você prossiga. E aquilo que você entender, você vá colocando em prática. À medida que você coloca em prática o que você já entendeu, quando você reler, você vai entender mais um pouco. Então, ali tem uma energia que vai abrindo a nossa mente. para coisas para nós desconhecidas. Então você vai colocando em prática aquilo que você entendeu, que quando você reler, você vai entendendo o resto. Você compreenderá depois, numa releitura. Ou então, muitas vezes, aquilo que você não compreendeu fica depositado no seu subconsciente e o seu eu superior, à medida que você vai pondo em prática, ele vai fazendo aquilo emergir. E então vai fazendo um efeito lento em você, fazendo um efeito gradual. Ou vai fazendo um efeito inconsciente, se você leu com atenção e se você estava interessado naquilo. Quando a hierarquia nos apresenta uma mensagem, ou quando a hierarquia conduz um livro, ela nunca diz tudo. Ela deixa sempre a possibilidade de você encontrar o que ela não disse. Porque tem certas coisas que não se pode dizer a todos. Então a hierarquia não pode pôr tudo em um livro. A hierarquia põe um aceno. A hierarquia põe um impulso. Diz aquilo que é suficiente para te inspirar a encontrar o resto. Então, tudo isto chama-se processo de estudo. Agora, nós precisamos nos dedicar a isto para ver o que já está dentro de nós, para emergir. Está faltando que a gente atraia aquilo. Nós temos muitas preocupações e temos muitos afazeres que não têm nada a ver com o nosso processo evolutivo superior. Então nós temos que deixar um espaço nessa nossa vida diária ou no nosso interior para que possamos cuidar destas coisas, que são coisas essenciais para nós. E uma pessoa está dizendo que gostaria de trabalhar com crianças e servir as crianças. E como ela faz para que isso se cumpra? Quando nós queremos servir, nós não devemos ter uma preferência pela tarefa. Você não sabe se sua tarefa é trabalhar com crianças. Então, se a sua tarefa não for trabalhar com crianças, se isso for uma imaginação da sua mente, então, isto não vai se cumprir. Ou pode se cumprir para você experimentar. Mas a hierarquia vai colocar você na tarefa adequada para você. Porque quando a hierarquia nos dá uma tarefa, não é aquilo que a gente quer. A hierarquia nos dá aquela tarefa que nós pudermos cumprir melhor. Porque aí isto vai ser bom para a humanidade e vai ser bom para nós, porque vamos servir bem. Então quem diz para o alto, eu quero trabalhar com crianças, o alto olha e deixa a sua iniciativa. Porque se você não tiver que trabalhar com crianças, você vai prejudicar as crianças e vai inibir o seu desenvolvimento. Então, nós nos oferecemos ao espírito, nos oferecemos à nossa mônada para servir, sabendo que ele, o espírito, é que vai nos colocar no serviço adequado. Enquanto nós estivermos escolhendo os nossos serviços, nós estamos trabalhando, aprendendo, não é? Ajudando alguém em certos níveis, mas isso não é o serviço da alma. O serviço da alma é aquilo que ela pode fazer de melhor, porque aí ela vai dar o melhor de si e vai aprender o que ela tem que aprender. O serviço é mútuo. Somos nós servindo e o serviço nos servindo, quando vem do Espírito. Uma pessoa sonhou que havia um elevador e que ela não quis tomar o elevador. E depois ela soube que ela devia ter tomado o elevador. Então, na próxima oportunidade, você tome o elevador. Ela está muito triste porque não tomou o elevador. Então, se você ficou realmente triste, na próxima vez você vai tomar o elevador. O elevador nos sonhos é símbolo de uma oportunidade de nós nos elevarmos. Então você toma o elevador e vai parar no plano que você precisa para dar certos passos. Depois toma o elevador de novo, vai parar num outro plano. Na próxima vez, você não deixe de tomar o elevador. Terá uma outra oportunidade. Mas para tomar o elevador nos sonhos, precisa que aqui, na vida de desperto, a gente tenha a intenção de se elevar. Se você não tem essa intenção, no sonho você pode mesmo não tomar o elevador. Aquilo é símbolo de uma coisa que você quer aqui. E uma pessoa foi a um funeral e passou por muitas experiências. O que que você vai fazer em um funeral? Eu não sei. O que que você vai fazer num funeral? O funeral precisa de coveiros, mas não de acompanhantes. O que significa em um funeral? A humanidade da superfície tem certos hábitos muito estranhos. Muito estranhos. E tem gente que ainda acompanha aqueles funerais com muitos distúrbios emocionais, com tristeza e tudo isso. Isso tudo está sobrecarregando o corpo que está ali com outras. É uma coisa inaudita o que se faz aqui na Terra por engano. Quem tem que cuidar de um funeral são os coveiros. São os seres que têm essa incumbência. Não temos nada o que fazer em um funeral. Bem, são coisas de louco para as pessoas normais. Mas é assim. Realmente não sei o que vão fazer atrás de um corpo. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o voto de pobreza. Nós já estudamos este assunto, mas se vê que as pessoas estão aprofundando isto e têm outras indagações. O que nós chamamos de voto de pobreza é um voto que nós fazemos conosco mesmos de renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Então, internamente, a gente renuncia a tudo. E quanto mais a gente realmente renuncia a tudo, mais a gente está pobre. Agora, enquanto nós não nos tornamos pobres, nós não ficamos ricos do outro lado. Porque, do outro lado, as coisas não se acumulam. Então você precisa se esvaziar, você precisa ir se tornando pobre para ir sendo preenchido da verdadeira riqueza. Nós temos que nos esvaziar de tudo, porque nós temos muito arraigado, inclusive nas nossas células, as sete energias capitais. E essas energias capitais, que são a inveja, a ira, a cobiça, o orgulho, a preguiça, a gula e a luxúria, estão incrustadas nas nossas células. Então, se você não se esvazia de tudo, a luz que está dentro das suas células tem dificuldade para emergir e para brilhar. E a luz tem que surgir nas nossas células, porque a luz está lá, no centro, na essência de cada célula. E sem essas energias capitais darem espaço, nós não temos luz nas células. E outra pessoa, hoje, no mesmo dia, enviou para cá uma frase do budismo que diz o seguinte: Deus existe e está aqui quando esqueço de mim. O budismo está dizendo a mesma coisa de um outro jeito. Então, Deus existe e está aqui quando eu esqueço de mim. Está claro? Então, enquanto você está bem em você, Deus está um pouquinho longe. Deus é esta energia suprema. Esta energia suprema que deve estar cada vez mais próxima da Terra, para tornar a Terra um planeta sagrado. Então, Deus existe e está aqui quando eu esqueço de mim. E não faço interferência na divina providência. Porque a divina providência provê tudo aquilo que deve acontecer conosco, tudo aquilo que devemos receber, não? Para não sermos nós mesmos, para sermos um ser superior. Então, isto existe, está aqui, mas eu preciso estar esquecido de mim. É isso que está dizendo. Isto é voto de pobreza. Tanto assim que, em todas as disciplinas do mundo, quem vai para um monastério faz voto de pobreza. E o voto de pobreza não é só a pessoa não ter posses, não ter propriedades. O voto de pobreza não é só ela não se considerar dona dos objetos, das coisas que ela veste. Isto tudo faz parte do voto de pobreza, do ponto de vista físico. Um monge que diz o meu hábito ainda não está com voto de pobreza correto. Aquele hábito não é dela. Não tem nada que seja dela. Então, aí é o voto de pobreza. Agora, o voto de pobreza também é isto tudo. Ele vai nos preparando à medida que você vai ficando pobre, isto é, à medida que você vai se abstendo de ser dono das coisas, não é? Você vai chegar nesse ponto de não ser dono mais de você mesmo, de você entregar você mesmo. Isto é um trabalho árduo. Isto é um trabalho que não se faz de um dia para o outro. Isto é um trabalho que é feito em nós à medida que vamos sendo purificados. E quem conduz a nossa purificação é nossa alma, ou se a nossa alma ainda não pode conduzi-la sozinha, a mônada começa a enviar o processo que vai nos purificar, que vai nos levar a ficarmos vazios, para que sejamos preenchidos daquilo que precisamos realmente. Tudo isso está no voto de pobreza. E claro que, até que a gente resolva em grande parte essas sete energias capitais, passa um tempo aqui no tempo planetário. E nós temos que ter muita paciência, porque isso tudo, essas sete energias, estão muito incrustadas em nós, não? Principalmente a luxúria, né? O orgulho. O orgulho é daqueles que nos acompanham quase até o fim, o orgulho. Então isto se mascara de muitas coisas, mas tudo é orgulho. E enquanto a gente não percebe que deve entregar a si mesmo, que deve ficar completamente vazio, o orgulho vai se travestindo de muitas roupas para nos iludir. Porque nós temos o orgulho muito incrustado. E tudo isso é um trabalho. Nos monastérios se trabalha com isto, com esta entrega e com esta purificação. E aqui, na vida externa, nós precisamos estar nos lembrando destas coisas. Estar nos lembrando destas coisas sem medo de ficarmos desambientados. Porque fora dos monastérios, há pessoas que dizem, não, eu não posso trabalhar certas coisas, porque depois eu fico desambientado, e como é que eu vou fazer? Então, trata-se de você não fazer, não de fazer. Porque senão você vai incluindo crostas e crostas sobre o seu ego humano, enquanto isso, a pobreza fica lhe esperando, a pobreza fica lhe aguardando. A pobreza fica atrás da porta, olhando pela fresta, para ver se você já pode recebê-la. E se você ainda não pode recebê-la, ela continua atrás da porta, olhando pela fresta. Então, o voto de pobreza, nós vamos não só percebendo, mas vivendo, é à medida que vamos renunciando às coisas com as quais nós estamos envolvidos, com as quais estamos usando. Então, voto de pobreza não quer dizer que você se vista como um mendigo. Voto de pobreza quer dizer você se veste como tem que se vestir e não se sente dono daquilo. Não se sente proprietário daquilo. E se você tiver que se vestir de outro jeito, você se veste de outro jeito e não se altera. Isto é voto de pobreza. Agora, quando diz, não, eu quero me vestir deste jeito. É isso. Pobreza está longe. Eu quero me vestir de trapos. Que riqueza, hein? Que ego. Que ego. E se nós podemos usar a internet para melhor pesquisar? A internet é uma faca de dois gumes, porque ela difunde tudo, mesmo o que é negativo. E além de difundir o que é negativo também, ela nem sempre é verídica. Muitas vezes a internet desvia e nos coloca num verdadeiro desvio e fora de caminho. Então, para usar a internet, nós precisamos ter discernimento. Para fazer uma pesquisa e incluir a internet, nós precisamos ter discernimento para lidar com aquilo. Agora, sempre que uma pessoa inadvertidamente encontra algo na internet que é negativo, deve mudar de canal logo. Não deve permanecer ali. Porque cria karma com aquilo e fica recebendo as energias daquilo, eventualmente até sem querer, sem estar procurando. Então precisa saber lidar com a internet com muito discernimento e com muita rapidez, às vezes, porque lá tem de tudo. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre os processos de febre. Se a febre corresponde a uma descida da mônada. Nenhuma mônada dá febre. A mônada é algo superior, está num plano superior. Então, o que a mônada faz, o que a mônada envia, quase sempre é inconsciente. Nos trabalha no nível dela. E às vezes envia coisas para cá, para os nossos níveis, e isto passa pela alma, é filtrado pela alma, de forma que a mônada não pode dar febre em ninguém. Agora, quando existe febre, pode ser porque algo está se queimando, e às vezes a febre é sinal de que alguma impureza está sendo queimada. E aqui, como nós não sabemos nada de coisas ocultas, cortamos a febre. Toma-se remédio para cortar a febre. Você corta uma situação que estava queimando algo que estava te limpando. Agora, às vezes, esta febre, por motivos pessoais, especiais daquele organismo, às vezes essa febre se intensifica demais. E aí começa a prejudicar outras coisas. Então, precisaria que houvesse uma medicina espiritual para saber lidar com a febre. Porque há febres que, assim como vêm, vão. Ela queima o que tem que queimar e vai embora. E outras não, que vêm e começam a mexer com outras coisas. E aí precisa um médico, precisa um curador espiritual que saiba lidar com isso. E nós mesmos vamos aprendendo a lidar com as nossas febres. Precisa que a gente esteja sintonizado, não? Com as várias formas de purificação, para podermos perceber se uma febre está nos purificando. Aí, se está nos purificando, pergunte: o que que essa febre está queimando? Eu vou ajudá-la. Vou ajudar, pois tu fora. Mas é preciso, então, discernimento para lidar com a febre. E para cortar uma febre, precisa que ela esteja prejudicando. Mas, em princípio, ela não está prejudicando. Em princípio, ela veio para queimar. Algo que você não conseguia queimar de outro jeito. E é preciso então discernir quando uma febre passa de um certo limite e aí se vê como tratá-la. Precisa ver caso por caso. E como contatar agora as comunidades indígenas para nós irmos convivendo com eles? Ninguém falou em nós convivemos com comunidades indígenas, ninguém falou isto. O que nós falamos é que nós teríamos que estar nos conectando com os outros planos de consciência, com os outros níveis de consciência, porque nos outros níveis de consciência existe a raça indígena que está lá desenvolvendo e se preparando para transmigrar para outros mundos, onde elas terão o desenvolvimento que aqui, neste, não puderam ter. Isto é que foi falado. E que isso estava sendo conduzido por Mahindra, que é a representante da polaridade feminina neste planeta. Então, nós não teríamos que procurar contato com nenhuma comunidade indígena, e os indígenas que estão encarnados neste momento, e que não estão junto com os outros, esses que estão aqui neste momento, estão destilando um karma de violência. Porque eles foram violentos com certos animais, né? E não usaram bem os poderes que tinham para lidar com a natureza. Então estão aqui equilibrando um certo karma. E isto tudo não é realmente assunto nosso. É assunto de uma outra raça que não a deixaram se realizar neste planeta e que agora vai ser encaminhado para um lugar mais adequado. Aqui, e nós sabemos pelo que acontece no Roncador, no Brasil, nós sabemos pelo que acontece naquele núcleo espiritual, sabemos o quanto eles têm para nos ensinar. Porque no Roncador existe uma hierarquia indígena. Existem seres indígenas que fazem parte da hierarquia e que vão nos passando certos ensinamentos, certas coisas que nenhuma outra raça conhece. Porque o conhecimento foi dividido em vários setores, em várias raças, porque não se pode dar o conhecimento todo de uma vez e inteiro para um grupo só, porque não se pode confiar na humanidade neste ponto. Então o conhecimento foi todo dividido, repartido, para que, se houvesse qualquer entrega deste conhecimento para as forças involutivas, ele não fosse todo. Então, isto são coisas que nós teremos que saber para irmos nos organizando, para irmos nos conectando com aquilo que é real. E esse conhecimento indígena, antes de transmigrar deste planeta, deve passar para nós todos, ou deve passar para um outro depositário, certos conhecimentos. E é inimaginável os tesouros que existem, por exemplo, de conhecimento lá nos núcleos do Roncador. E uma pessoa, ainda em estado de sono, ouve uma voz que a chama pelo nome, e uma voz a chamou de mãe. Então ela não sabe o que isso quer dizer. Nós precisamos ter muito cuidado com essas vozes que a gente ouve. Porque às vezes nós estamos no plano astral, estamos adormecidos, o nosso corpo astral está por aí, ouve as vozes do plano astral, e às vezes isso que está no plano astral e que o corpo astral ouve, transmite para o cérebro e nós nos sentimos chamados aqui. Então precisa ter muito cuidado com essas vozes, porque elas podem ser reflexos de atividades nos nossos corpos, nos outros planos, e não ser nada de verdadeiro. Agora, muitas vezes, o eu interno usa uma voz para falar conosco. Mas não é uma voz desta terra. E não é uma voz que se ouça com o ouvido. É uma voz que se ouve internamente. Isto é outra coisa. E quando o eu interno aplica uma voz para nos chamar, não há dúvida nenhuma de que aquilo vem de dentro. Não há dúvida nenhuma. Agora, essas vozes que a gente ouve com a cabeça e que ouve pelos ouvidos e tudo isso, precisa ter muito cuidado com isso, porque há muita voz circulando por aí. Uma pessoa diz que tem muita vontade de viver em um monastério, mas ela ainda se vê apegada a coisas materiais, como, por exemplo, um relacionamento que terminou recentemente. Então, será bom você se limpar disso primeiro, não é? Para depois você verificar se é o caso de você se aproximar de um monastério. E se você está ainda envolvida com um relacionamento que terminou, você deve aguardar que essas forças do teu baixo diafragma se acalmem para depois você poder ver que rumo você toma. Essas forças têm que se acalmar, porque não é indicado que uma pessoa que esteja com o baixo diafragma em tumulto entre em um monastério. Porque aí o trabalho de transmutação que se faz em um monastério é um trabalho que deve estar dirigido para a transmutação de forças que estejam eventualmente sobrecarregando o planeta ou sobrecarregando a humanidade. Então, a gente se limpa destas coisas do baixo diafragma para depois ir entrando, ou, se for o caso, participar da vida interna de um monastério. Agora, a nossa aproximação ao monastério é uma coisa que vem gradualmente e nós temos esta intenção e vamos nos aproximando da energia monástica. E a energia monástica vai nos purificando. Agora, para entrar em um monastério fisicamente, nós deveríamos ter o baixo diafragma já calmo, porque senão lá dentro vamos ter que trabalhar com forças que é melhor trabalhar aqui fora antes de entrar. E depois lá dentro trabalhar com outros tipos de transmutação. Senão o monastério fica muito denso, o monastério fica muito coligado à terra. E o monastério não é para ficar ligado à terra e nem para ser denso. O monastério é para desenvolver uma vida que não seja densa, uma vida que seja sutil, para que os nossos corpos sutis, nosso corpo etérico, nosso corpo astral, nosso corpo mental, tenham a possibilidade de trabalhar, de servir, não? Em outros planos, em outros níveis, enquanto a gente está lá dentro, resguardado, para que esses corpos possam servir e não ficar cuidando de coisas que nós podemos cuidar. Então, se você tem intenção ou desejo de entrar no monastério, cuide da sua purificação, cuide do seu pensamento, cuide dos seus sentimentos, verifique quais são os seus atos, não é? Porque certos atos físicos também produzem baixas vibrações, nos prendem no baixo diafragma e assim por diante. Você cuide de você e a uma certa altura você terá a confirmação de como se deve aproximar mais ou menos do monastério. Os monastérios têm colaboradores externos em vários níveis de aproximação. E esses níveis de aproximação variam segundo a coligação que esses colaboradores têm com o monastério. Mas para entrar em um monastério fisicamente, seria bom que o baixo diafragma já estivesse acalmado, pelo menos acalmado, porque senão se vai produzir uma agitação que não é o caso de se ter lá dentro.